Debate das 10. Oferecimento Valério Construções. A Valério Construções vai realizar a construção dos seus sonhos.
Pra sua vida mudar, seu sonho realizar, venha pra Valério Construções. Compre tudo mais barato, aqui com a gente tem vantagem pra você. Faça diferente, qualidade, preço baixo, variedade. A Valério Construções tem muita facilidade. Valério Construções.
Na Valério Construções é assim, comprou, já manda entregar. Compre tudo mais barato, a gente realiza seu sonho. Valério Construções, a base de sua vida, a gente constrói.
Valério Construções.
Manhã Total.
O debate das 10.
Aqui com o secretário de Infraestrutura, Silvano Brito, para falar das demandas da comunidade. Agradecer o secretário, né? Agradecer a ele por ter atendido a nossa produção. Está com a agenda carregada hoje, para variar. Né? Secretário, me fale aí, o senhor estava conversando aqui comigo em off, fazendo um balanço do que já foi realizado, do que tem para realizar. O senhor disse que só de lâmpadas já foram mais de 500 luminárias repostas. E mesmo assim ainda continua havendo casos de vandalismo, uma coisa que tem que se ver como coibir, porque eu também recebi aqui demanda do Laura Ramos, quer dizer, quebraram de novo algumas lâmpadas no acesso, ao povo reclama do escuro, e os desocupados, os bandidos que não têm o que fazer, eu me encarrego de usar o termo, ficam prejudicando, né, causando essa dor de cabeça para vocês. Bom dia.
Bom dia, Nil, bom dia, ouvintes da Rádio Pajagu. Olha, é verdade, nós já fizemos 527 repulsões de lâmpadas. Inclusive, além das repulsões, substituições de lâmpadas mais fortes, que foi, no caso, o centro da cidade. Eu vou, por bairro, só no conjunto Laura Ramos, nós colocamos 38 lâmpadas luminárias das novas. Na Avenida Posto Doni Gomes, 45 luminárias. Aí você passa a Avenida Rio Branco, no mais um trecho, mais 49 lâmpadas. Avenida Manuel Borba, 35 lâmpadas. Eu vou dizer só os bairros para você ver, não vou nem quantificar mais, porque está fora da ordem aqui. Mas das 527, aí os bairros vêm Laura Ramos, Avenida Posidônio, aí vem, até no sítio Carapuça já fizemos, na Avenida Rio Branco, Avenida Manuel, o bairro Pedro Pereira, na saída de Itabira e de Carnaíba, Avenida Arthur Padilha, o Anel Viário e no São Francisco. Agora veja bem, o Laura Ramos é exatamente o que você acabou de fazer. Já fizemos duas reposições de lâmpadas e ontem eu recebi uma reclamação com o São cinco postes que ficam interligando o Cefet, dos sete, cinco quebraram novamente. Eu vou colocar pela terceira vez, Nil. Isso é um absurdo. A falta
é importante que a comunidade, quem mora perto, se vê quem é, ajuda a identificar, porque quando repõe uma lâmpada dessa, não é só trabalho para a secretaria, não. É dinheiro nosso que está sendo gasto, dinheiro que poderia ser aplicado em outra coisa, numa ampliação de rede ou qualquer outra coisa. E que a gente está gastando por conta desses irresponsáveis. É o acesso para o Laura Ramos, é o corredor de São Cristóvão, é o corredor de Euclides Torres Nunes, esses corredores menos habitados. Você tem uma gama de desocupados e irresponsáveis que não tem o que fazer, que se ocupam, acham bonito, está quebrando isso, né, secretário?
É, e além de quebrar, eles ficam exatamente correndo atrás da mulher quando passa.
Isso.
Isso é a primeira coisa, né? Então, acontece que a comunidade tem que colaborar, ver se identifica quem é, para comunicar pelo menos na polícia. Porque isso aí vai estar uma ação quase permanente. E isso é um custo altíssimo, você sabe, a gente contratou uma empresa agora para fazer essa reposição, porque nossa equipe é pequena. E não pode, isso não é possível.
Não é. Pedir à comunidade, vamos usando um termo bem novo, vamos pastorar quem é que está fazendo isso. Né? São pessoas desprovidas de qualquer beleza exterior e interior para estar fazendo isso, para estar correndo atrás de mulher e dando essa dor de cabeça para a comunidade, principalmente, e também para o secretário Silvano, para a Secretaria de Infraestrutura. Eu tenho muitas questões aqui que vieram dos últimos dias, mas, por exemplo, a Julieta já está. Eu vou falar daquelas reclamações que a gente está recebendo, que estão voltando ao programa, secretário. Vamos aqui. Na rua Antônio Ramos, essa rua fica por trás do João Leite ali. Continua a reclamação de esgoto entupido ali. A dona Julieta deu o número da casa, ali de vez em quando estoura. O que, que acontece lá?
Veja bem, o ponto mais crítico, é exatamente aquela saída para Canaíba, que é com o João Leite, né?
Uhum,
ali existe um movimento muito grande e várias de saída de ônibus daquele local, e o pessoal vai soltando, é pedaço de pano, é franela, é bucha de carro, aí desce tudo, uma tubulação ainda antiga, uma tubulação de 0,20, que é 200 milímetros, não suporta. Aí chega a caixa e fica exatamente na porta do Conde João Leite.
Uhum.
Aí estoura, atravessa aquela rua, vai sair na mão da borra.
Não tem jeito.
Agora, enquanto esse saneamento global não estiver funcionando, isso vai continuar acontecendo.
Agora, muita coisa do que a gente está falando aqui tem relação direta com, infelizmente, a falta de educação do povo.
Exatamente.
Eu estava passando ali perto, no corte do bairro Corte, já está cheio de lixo de novo. Né?
Você veja, nós passamos, as máquinas quebram, as máquinas fazem manutenção. Nós passamos 15 dias com a máquina parada, voltou hoje a máquina. As duas máquinas voltaram hoje. Então, o que é que acontece? Vou fazer a limpeza total daquilo. Você limpa, e o incrível é que eles, nem, além de jogar, eles colocam na borda onde serve de caminhada para o pessoal.
Uhum.
Na borda do Costa.
A gente, como comunidade, tem que ajudar a identificar quem são essas pessoas. E também torcer que tanto a legislação como a prefeitura tenha condições, né, um dia ter uma equipe mais ampliada de fiscalização para ajudar a multar mais, secretário. O Luiz Teixeira, eu peço ao senhor, todos os casos aqui são importantes, mas, por exemplo, o Luiz Teixeira mora na rua Zé Barbosa, no São Francisco, e já reclamou várias vezes do entulho perto da casa dele.
Veja bem, o problema do entulho, ontem eu comecei a limpar na rua Ezequiel Moura, que fica ali do vizinho ao parque de Vaquejada do Rei. Exatamente isso. O pessoal pega o entulho, resto de construção, que a obrigação é de quem faz a construção, de quem faz a reforma, retirar isso.
Uhum.
A prefeitura não tem obrigação de retirar entulho. Mas quando chega num ponto desse, quem tem que tirar é a prefeitura. Ontem eu retirei na rua Ezequiel, hoje a máquina, a patroa vai passar mil, que estava um absurdo. Eu prometi a ele que essa semana, ainda a semana, eu vou tirar. Porque já eu recebi umas três ou quatro reclamações disso.
Isso, exatamente.
Inclusive do vereador, até do Igor Mariano.
A Joana da Praça, está na praça lá da Igreja do São Sebastião, e está falando de podação. Como é que está? E dizendo que tem lixo lá na rua. Mas como é que está a situação da podação das árvores?
É eu tenho duas equipes. Uma está vindo na rua do Fórum e a outra está na saída de Carnaíba. Porque aquelas algarobas cresceram demais. Nós estamos fazendo a recuperação do acostamento de até o Detran. Começamos do Detran, já estamos ali na Francisca Lira, para fazer todo aquele acesso, para que o povo tenha um espaço maior para poder passar, andar.
Tem aqui reclamação da rua Sirene de Lima Alves, no São Brás.
É o que, Sirene?
É esgoto aberto, e a Caatinga. O secretário do povo já levou a questão para a secretaria, está dizendo aqui. E realmente o Evandro já foi lá, eu vou passar. Tudo isso aqui eu vou lhe entregar em mãos. Fátima Salles, dizendo no residencial Miguel Arraes, tem problema. Ela está dando o número direitinho. É esgoto também, esgoto dando retorno. Não aguenta mais a situação.
Já estive hoje, Miguel Arraes, na quadra número 13.
Isso.
E número 13 e número 14, com esse mesmo problema.
E essa é na quadra C, viu? E lá estão reclamando, por exemplo, a MAF. Aquele negócio, aquela boca, aquela tampa que quebrou e a MAF não foi repor ainda. A gente vai cobrar da MAF. Morado, aquele entorno da estação, secretário, ali onde vai funcionar o pátio, até a previsão de funcionar. Ali o pessoal está reclamando muito lixo, assim, mato demais. À noite é perigoso passar ali. Se tem perspectiva de iluminar melhor aquela área, o que é que o senhor diz?
Sim, esses lugares que ficam assim mais na periferia, ali que tem uma parte que é uma divisória onde era a antiga estação, nós estamos tirando as lâmpadas de menor potência e colocando lâmpadas de maior potência, porque ilumina mais, como nós fizemos aqui no centro da cidade. Esse trabalho está sendo permanente, nós iremos chegar lá.
Uhum. Paula dizendo que tem esgoto na rua do posto de saúde lá no Costa, tá? Continua do mesmo jeito. Diz que o problema é que botaram a tubulação fina e não suporta. O mato também está tomando conta lá na área. Como é que é esse esgoto lá do Costa, nessa área do posto?
Veja, a tubulação que existe lá no Costa é uma tubulação de 150 milímetros, a tubulação que a MAF está colocando na cidade. O grande problema lá do Costa é exatamente isso. Botam tudo que tem dentro da casa de sujeira e jogam na tubulação. Uhum. Já encontramos de tudo, é bola de futebol, é garrafa PET, até motor de ventilador nós já encontramos. Então, no momento que faz uma obstrução, aí não suporta. Mas pelo fluxo da água normal do esgoto, ele é suficiente.
Estão me dizendo aqui no meu WhatsApp que essa situação da estrada do Laura Ramos são os moleques de peteca que quebram as lâmpadas. É, a pessoa está... Eu estou só com o teu número aqui, manda teu nome para identificar e salvar até no meu contato. Está dizendo aqui, eu ia passando e vi, desci do carro, dei uns gritos e os moleques correram. São cinco meninos, é Pedro Henrique que está dizendo aqui, cinco meninos, cada um com a peteca. Então ficam brincando de mirar a pedra na luminária, né? Então tem que identificar, ver aí quem são esses moleques.
Quem são os pais, né?
Os pais e responsabilizá-los acerca disso. Rua Mestre Quitéria, esquina com Antônio do Revólver, tem um bueiro aberto, causando transtorno porque tem rato no bueiro.
Não, esse bueiro aberto, já estive lá, a nossa amiga lá,
Michele
ligou, foi até o esposo da senhora que ligou aqui para o rádio. Uhum. Mas ele já tinha falado comigo, eu fui lá com o serralheiro e mandei fazer uma nova tampa.
Certo.
Uma tampa que todo ano tem que ser trocada.
Tem que ser refeita, né? É, Luana, da 7 de setembro, dizendo, falando de esgoto a céu aberto, muita fedentina. O senhor prometeu ir lá e ainda não foi. Tem a questão de poste sem lâmpada, tem rua escura lá.
Qual bairro?
É São Francisco, a rua 7 de setembro mesmo.
Eu sei, eu inclusive na 7 de setembro, naquela que fica por trás de transmissores, foi feito um pedido aqui por você. Eram cinco postes sem nenhuma lâmpada.
Exato.
Foram colocadas todas as cinco luminárias.
A prefeitura já abraçou toda a iluminação pública ou ainda tem parte com a CELP?
Não, o que nós estamos fazendo, o que tem que ser feito por... A CELP faz a extensão de rede, né? Uhum. De poste e de rede, colocando a fiação e os postes. Então, a iluminação, nós já temos o contrato com a hidrelétrica que vem fazendo, foi o que disse a você, 527 lâmpadas já foram colocadas.
É muita lâmpada, viu?
Não, porque, na verdade, a periferia estava abandonada, né? Isso há muito tempo não se fazia isso.
A CELP não fazia.
A CELP também não fazia parte dela e está saindo, você sabe, a CELP está saindo. Uhum. E nós estamos assumindo o compromisso, estamos fazendo. Agora é a equipe. Ela tem suas limitações, não pode atender de pronto a todo mundo.
O secretário do Povo está na rua, vamos chamar o Evandro Lira, que quer falar aí, tem uma demanda dentro do nosso programa. Diga, Evandro.
Olha, eu fui chamado aqui à travessa Antônio de Pádua Santos. Sabe o que é que tem aqui nessa travessa? Tem a rua Cícero Cruz, a travessa Antônio de Pádua Santos é a 1. Então, tem é muito... Lixo não, é montura. Isso aqui é resto de construção, inclusive até lixo, uma bagaceira está aqui. O que acontece? As pessoas vêm de não sei de onde, pegam o lixo deles e colocam aqui. Aqui virou, parece que tem a cara do lixão. Se já não bastasse quando chove, um mato que tem aqui, deve ser de criação de gado, esse mato ele tapa tudo. É uma espécie de uma represa. Então a água não tem por onde escoar, o que acontece? Volta para a residência dos moradores. Está todo mundo aqui revoltado, porque já não basta o susto que tem. Quando começa a chover, o povo fica tenso. Já imagina, vai invadir minha casa, vai invadir a água agora. Imagina só. Nesse mesmo local onde eu estou, um cavalo quase morre afogado aqui. Graças ao morador que cortou a corda e salvou ele. Olha só, resto de construção, pedaço de madeira, de instalação elétrica. Aqui parece que foi um banheiro que desmontaram. E esse lixo está em cima de uma galeria da máfia que fizeram aqui. Na verdade, estou falando aqui que o problema não é a máfia, estou falando que colocaram o lixo bem em cima de uma galeria. Quando for procurar, está coberto aqui, soterrado. Estou aqui com o senhor Fernando. O senhor Fernando está revoltado porque, rapaz, é um absurdo um negócio desse. Senhor Fernando, realmente é algo de se preocupar, né?
É, realmente. Bom dia, Evandro. O problema é o seguinte, é porque, olha, nós ficamos 365 dias no ano, como que se tivesse... observando o que acontece aqui, entendeu? Você fica, ninguém vem, ninguém coloca metralha, ninguém joga lixo, ninguém joga banheiro, ninguém joga resto de sofá, ninguém fala, mas você dá as costas, parece que é incrível, é como se fosse proposital isso, entendeu? Então aqui tem resto de bacia sanitária, como você vê, resto de sofá, tem tudo. O que acontece? Nós moramos numa baixa, que como o povo diz, antigamente era uma lagoa, certo? Tem várias construções. Aí a água, quando chove muito, a água vem do São Brás, do Sobreira, vem de todos os lados e ela realmente ela converge, ela vem tudo para cá. Então, você sabe o que é a natureza. Se ela não achar o caminho dela, o que ela vai fazer? Ela vai procurar outros. E normalmente os outros é nossa residência. Entendeu? Então eu queria pedir encarecidamente a um órgão competente da prefeitura e também encarecidamente à população que se conscientize que lixo, lugar de lixo é no lixo. Não é em terreno baldio, não é em terreno particular, não é onde eles acham que pode jogar. Como você disse aqui, uma tampa do saneamento do saneamento global já está soterrada. O que vai acontecer? Entendeu? Então, o que a gente pede simplesmente é isso, que o pessoal seja consciente, que o pessoal depois não vá reclamar, puxa, a água invadiu a minha casa.
Mas pois é, seu Fernando e Evandro, a gente até agora, 80% dos problemas que estão aparecendo aqui são por conta da falta de educação da própria comunidade, né? E aí, obviamente, o problema agora recai sobre a Secretaria de Infraestrutura. Por isso que quando Afogados começar a ter esse tratamento do lixo que está se prevendo, secretário. Isso vai vir, acredito, e torço para ver com a grande campanha de conscientização, para a gente dar um choque de gestão nisso, para tentar acabar, punir o caboclo que pega o resto de metralha e bota na porta dos outros, como está acontecendo nesse caso. Agora, infelizmente, eu estou percebendo que a infraestrutura vai ter que ir lá nessa área para fazer alguma coisa.
Veja, isso é verdade, a prefeitura vai ter que fazer a limpeza agora. É um depoimento de um morador, de uma pessoa consciente, isso, que já ficou observando. Ele acabou de dizer, quando sai, o pessoal vai e coloca. Aí começa como? Começa, quem fez sua reforma, sua construção, pega um entulho, pega uma bacia sanitária velha, joga lá, aí o pessoal começa a botar o lixo. Daqui a pouco se avoluma, ninguém tira, a prefeitura vai ter que fazer o serviço. Vou mandar retirar, viu? É um compromisso meu, até agradeço pela preocupação dele, pela informação. E vou com o Evandro no local para poder me mostrar onde é para eu fazer a retirada.
Mas como eu estava dizendo, infelizmente, né, há muitos
problemas. É sempre assim, sabe? A colaboração não existe, a prefeitura tem tudo. Você sabe, quando eu tomo conhecimento, eu vou em loco procurar ver e fazer, porque eu sei que quem reclama é porque a coisa está crescendo. Se uma coisa é pequena, ninguém reclama. Quando a coisa passa a ficar grande, o povo reclama.
Claro.
E nós temos que atender.
Vê aí, produção, o que apareceu aí, o que eu tenho para falar aqui com ele, da demanda reprimida. E a munheca, Michel está com a munheca doendo aí. Travessa Frei Miguelinho na ponte, dizendo que a rua precisa de luminárias, está escuro e tem esgoto a céu aberto, está dizendo ela. Paulo Roberto da Pitombeira, muito lixo no corte. Pessoas de outros lugares vão lá jogar o lixo. Gastão pergunta por que é que não tem mais gari na Coronel Luiz de Góis.
Gari tem na cidade toda. Agora, exatamente, a cidade está crescendo e vai ampliando a área de varrição, mas eles passam. É bom ele lembrar porque eu vou saber o que é que está vendo. Você passa. Quando eu recebo uma reclamação, eu passo para ver o que é que está ocorrendo.
Rosa Amélia pergunta se os esgotos a céu aberto têm relação à culpa do poder aquisitivo do povo ou a culpa é da prefeitura?
Depende do esgoto, né? Se for uma área que não tem saneamento, nós encontramos várias ruas a céu aberto. Nós estamos eliminando todas. À medida do possível, nós estamos fazendo.
Berli de Brotas, dizendo que tem um ônibus velho na rua Elvércio Lima, juntando tudo que não presta, dizendo que o senhor já conhece esse caso.
Conheço. Pedi
que o senhor passasse para a guarda para mandar tirar com a polícia.
Eu conheço, inclusive, ao lado da casa do doutor... esqueci o nome do médico. Fui lá com ele mostrou. Esse cidadão pegou esse ônibus, era um ferro velho, abandonou, tirou o que prestava e foi embora.
Aí deixou a carcaça.
Deixou a carcaça para engravidar. Mas o pessoal acionaram a vigilância sanitária, porque está acumulando água, né? Na parte interna do ônibus, e ela vai mandar retirar.
Evandro Veras, dizendo que a rua Sirene de Lima, Alves de Lima, no São Brás, tem esgoto a céu aberto ao lado da oficina de Caetano. O senhor sabe onde é?
Sei onde é.
Maria José do bairro Costa, a tubulação que Bombinha leva para colocar na rede, ela está dizendo que é fina, secretário. Está dando a opinião dela. Não coloque culpa nos moradores e em quem? E em bola. Bombinha. Bombinha. Não venha para a rádio dizer isso. Essa tubulação, por que ela é fina mesmo?
Não, veja bem. Eu disse há pouco isso. A tubulação nós estamos colocando é de 150 milímetros. É a tubulação que está sendo colocada em toda a cidade, saneamento global pela MAF. Agora o problema é que é a falta de consciência do povo. Joga, botam tudo que é no esgoto.
Nesse novo não vai ter brecha para botar, não. Não é possível, né?
Desse novo, a grande vantagem, Gil, porque cada residência tem sua caixa de manutenção. Então, se tiver uma obstrução, eles vão abrir Entre uma e outra, no ponto que está dando retorno, eles abrem e fazem a manutenção.
Porque... E aí o senhor vai deixar de mexer com isso e vai ficar só com a Compesa agora, né?
Ah, não tem a menor dúvida. Vai ser exatamente. Inclusive, nós vamos pagar a taxa de esgoto.
Né? Vamos passar a pagar a taxa de esgoto.
É mais um. E vai ser a Compesa. É por isso que cada casa, na porta de casa a casa, tem uma caixa de manutenção. E no fim da rua tem a rede coletora central. Então, entre a residência, a coletora residencial e o coletor central, eles vão localizar onde está a obstrução.
E com o esgoto saindo da alçada do senhor, o senhor vai dar graças a Deus?
Ah, não tenha dúvida. Isso aí, olha, 80%
do problema tem
dos problemas da cidade de infraestrutura é o saneamento.
É o saneamento. Secretário do Povo, está aqui comigo ao vivo. É, vamos lá, quanto você tem demanda, a grande maioria é ligada à área de Bombinha. Eu acho que na sombra de Bombinha deve ter a marca dos pés de Evandro Lira, né?
Ô, Nil, olha, se foi uma das coisas boas que você fez, foi colocar Evandro. Porque às vezes eu encontro com ele até preocupado, a perna, ele tem calma, tem calma. Mas as demandas são tantas, sabe? As obrigações.
Eu não tenho tempo de estar aqui toda
porque
hora.
Eu gostaria muito de ter meia dúzia de pessoas que pudessem me assessorar nesse ponto. Mas eu não tenho funcionário suficiente para isso. Né? Eu faço questão de ir porque eu indo, eu pego o funcionário, o diretor encarregado de saneamento, se for da varrição ou iluminação, eu vou com ele e mostro. E se ele não resolver, o problema é entre eu e ele. Claro. Aí eu só tenho a agradecer isso aí.
Sem dúvida.
Sabe? Nunca questionei, não.
Não, exato. Evandro, diga aí, o que é que você gostaria? Tem alguma demanda reprimida da sua pasta de demandas para o secretário?
É só a prestação de contas, na verdade, das cobranças. Por exemplo, da Travessa Zé Barbosa, aquela rua sem saída, como é que está?
Eu fiz uma parte, né, Nil? Inclusive o pessoal reclamando da iluminação, mas a iluminação está na tá dentro da programação.
A iluminação, que é uma cobrança também.
Agora, eu preciso ir ali arrancar aqueles tubos que estão colocados, são muito finos. Botar um tubo de 500 e para poder abrir o outro lado do canal. Né? Fizemos uma limpeza emergencial.
Eu vi uma parte lá dentro.
Já passa carro, já dá para passar carro, se não dá para passar carro, mas tem que fazer a avenida toda.
Completa.
Eu estou com outras obrigações maiores, mas nós vamos chegar lá. Inclusive, Nil, o tempo está estourando aqui. Eu recebi uma relação de um abaixo assinado aqui do Raio Pajaú.
Exatamente.
Com vários nomes. E eu queria passar para você. Em cima disso, eu já fiz até uma
programação. Quebra-mola, esse aqui foi na... Que rua foi, meu Deus do céu? Vila Bom Jesus. Diz que o motoqueiro fazendo racha. Me disseram que é mais de 30 quebra-molas. São mais de 30 que vão estar lá.
Eu fiz um levantamento. São 35 quebra-molas. Eu já comecei fazendo ali perto da Pitombeira. Já fiz um na esquina da churrascaria e do bar ali do nosso amigo Gereci. Então, só naquela rua são três. Está relacionado aqui, são levantamentos feitos pelo Dr. Fábio, engenheiro do tráfego do Detran. Vou passar aqui para a sua mão, você dá uma olhada. São 35 quebra-mola nos pontos estratégicos que ele enumerou.
Atenção, pessoal, para a lista dos quebra-mola, rapidinho. Rua Dom Expedito Lopes, ali na área de hospital, creche Detran. Três lombadas, 10 placas e barrotes. Placa da sinalização. Rua Antônio dos Santos, Vila Bom Jesus, o pessoal botou na carta aqui, previsão de 2 lombadas, 4 placas e barrotes. Eu vou falar só de lombada, que onde tiver vai ter a sinalização, né?
Tem que ser.
Rua 7 de Setembro, com esquina com a Rua José de Sá, vai ter uma lombada. Na Rua Hortêncio Bezerra, nas duas cabeceiras, 2 lombadas. Rua Sônia Ricardo, Costa Exílio Leite, 2 lombadas. Rua Isidio Leite, 2 lombadas. Antônio Rafael, na esquina com a Travessa João da Cruz, 1 lombada. Rua Josué Martins, esquina com Antônio Rafael Gustavo Fittipaldi, 3 lombadas. Rua Gustavo Fittipaldi, esquina com a Manuel Mariano, merece mesmo ali, 1 lombada. Rua Doutor Roberto Nogueira, em frente à Câmara e à Farmácia, 2 lombadas. Está asfaltado, né? Botar a lombada. Diomedes Gomes, esquina com Aparício Vera, Júlio Câmara, Euclides da Cunha, José de Alencar e Rua Projetada, no curso da Diomedes Gomes, que já tinham... Olha aí, minha amiga, que estava reclamando que o pessoal da entrega estava nas carreiras aí. Vão ser 5 lombadas. A Diomedes é muito longa, muito extensa. Então, 5 lombadas. Rua Professor Valdeci Xavier de Menezes, esquina com Dinamérico Lopes e Paredão da Seralpa, 2 lombadas. Rua Miguel Carlos de Queiroz, esquina com a casa 412, com a rua Antônio Filho, 2 lombadas. Rua Pedro Francisco, esquina do Bar de Cícera, 1 lombada. Rua Maria do Carmo Seixas, na altura do número 55, uma lombada. Rua José Barbosa, São Cristóvão, três lombadas naquele trecho. Anel Viário, perto do Vianão, mais duas lombadas. Né?
Totalizando.
Tem mais, totalizando 35 lombadas e mais 80 placas ou barrotes.
Fora as que nós já fizemos, né? Em torno de
15. E, inclusive, isso foi orientado pelo engenheiro do Detran, né?
Está na primeira folha de ofício. Doutor Fábio.
É porque foi uma solicitação do doutor Fábio, engenheiro de tráfego do Detran. Então essas lombadas estão sendo instaladas, né?
Exatamente.
Produção, se tiver alguma coisa rapidinho, que eu tenho que liberar o nosso secretário, honrando aqui o que eu disse a ele. Vamos lá com as últimas observações. Essas lombadas devem ser instaladas até quando, secretário?
Eu já comecei, viu, Nil? Desde a semana passada. Parei agora, a semana faz no tapa-buraco, a partir de segunda eu continuo.
Uhum.
A equipe vai ficar exclusivamente fazendo lombada.
Sei. Essa equipe é da guarda também, né?
O pessoal da guarda. O pessoal da guarda.
E infraestrutura.
É, acompanhando a sinalização.
Uhum. Vamos lá com as últimas questões. A MAF melhorou o serviço, na sua opinião?
Tem melhorado, tem melhorado. Agora, na parte central da cidade, lá na periferia, continua
abrindo. Ainda a dor de cabeça.
E demorando, né? Demorando um pouco.
E agora estão bem no centro ali, pegando Antônio Rafael de Freitas, né?
É verdade, frente. Começa a complicar.
É. Lima Cabeleireiro do São Cristóvão dizendo que o corredor está escuro, cinco postes sem lâmpadas, a filha estuda à noite e ele está preocupado. Lima, é o que a gente está falando aqui, é o corredor do São Cristóvão, né?
Exatamente.
Irresponsabilidade, também. Quem vai quebrar as luminárias, né?
Fizemos duas ruas, estamos calçando duas ruas lá agora.
O César continua reclamando, perto do rio tem muito entulho, quer saber quando é que a máquina vai tirar, lembrando que o senhor prometeu para ele.
Recebi a máquina lá hoje, saiu da revisão. Na próxima semana eu começo a fazer a limpeza.
A Damiana Souza, da rua Severino Rodrigues, no São Brás, reclama de esgoto a céu aberto e a iluminação não existe, é um escuro só. E o Zé Antônio do São Francisco pergunta, quando é que teremos coleta diária nos bairros? Ele está dizendo que no centro é de domingo e é domingo e que no bairro não é assim.
É, são em dias alternados, né? Inclusive, estive aqui anteriormente, eu estive com você, eu li a relação das ruas e dos bairros dizendo quais eram os dias. Inclusive eu tenho aqui, Nil. Agora no momento o tempo está estourado, mas eu sempre tenho aqui. Né? Caçamba é segunda-feira. Aí é bairro e São Sebastião.
Uhum.
Aí na segunda-feira, segunda, quarta e sexta, é São Brás, Residencial Dom Francisco, Sobreira, Coab, São Cristóvão e Pacuí. Terça, quinta, bairro, Morada Nova, Borges, Macambira, Brota, Vila dos Ciganos, Vila Pitombeira, Costas e Lei. Terças e quintas, no horário de 7 da manhã às 11, bairro de São Francisco, Vila Bom Jesus, Padre Pedro Pereira, Alto Bela Vista e Conjunto Residencial Miguel Arraes.
Uhum. Oh, secretário, para a gente fechar, já me reclamaram muito isso e o senhor sinalizou que ia ver o que podia fazer. Aquela ponte do centro de São Francisco, aquelas cabeceiras baixas, o povo. O problema é que de vez em quando aparece uma pessoa com problema querendo pular ali. Eu não me preocupo, confesso, que eu sempre assim, eu pelo que eu aprendi da palavra de Deus, o cabo que pula, Deus não vai muito com ele, não. O que pula por conta... O meu medo é quem não quer pular o risco de cair, entendeu?
Ô, Nil, inclusive ontem, conversando com uma pessoa que entende do assunto, um engenheiro que trabalha fora, eu fui lá com ele. Ele mostrou aquela passagem onde o pedestre passa, que ela tem uma elevatória
de uns
30, 40 centímetros.
Exato.
Ali tem umas tampas. Você retirando aquelas tampas, ali fica a base da ponte, a laje da ponte. Então, ele acha que nós,
mandando
retirar, vai ficar uma passagem isolada e com uma aprofundada mais de 50 centímetros. Eu vou mandar retirar. Uhum. Eu ainda não mandei, apenas ele mostrou o local onde eu poderia abrir. Vou verificar e vou lhe dar o retorno isso na próxima semana.
Pronto, ó. E o asfalto frio, tá?
Continua. Agora vamos fazer na frente da Praça Francisca Lira, que será inaugurada de sábado agora 8.
Uhum.
Ali na saída de Carraíba, todo o acesso ali.
Tem muita gente lhe pedindo desse asfalto? Deve ter, né?
Ave Maria, essa é a vantagem do asfalto, Nil, é que a gente termina e abre para o tráfego. Não tem dificuldade. Nos Pacus, nós terminamos uma rua. Ontem, um cidadão carregado, uma F4000 carregada com animais, passou por cima da barreira de proteção e estava em cima do calçamento novo, que não foi nem inaugurado, está com 15 dias, foi feito.
E o homem falou essa semana de um negócio parecido,
é
Michel.
Verdade.
Na rua São João, que fizeram o calçamento, e ele estava dizendo que tinha pedras lá, e a impressão que eu tenho é que
eles retiram,
retiraram e o carro ficou passando. Retiraram. E aí estou passando para o senhor também. Bom, estou entregando em mãos aqui todas essas demandas, estou pedindo até para o André registrar, entregando aqui. Pô, vamos olhar ali para fazer a chapa, isso. Tirou a chapa, André? Ele vai postar no portal o secretário recebendo aqui as nossas demandas, como sempre faz gentilmente. Informação passada à nossa produção já estava acertada. O secretário tem outras agendas durante essa manhã e a gente só podia, por isso que eu antecipei, podia ficar com ele por esse período. Secretário, muito obrigado mais uma vez e Deus lhe dê muita saúde aí, força para continuar tocando.
Muito obrigado, eu preciso. É verdade. Então, pronto, eu agradeço aqui pela relação que já está pronta. Eu acredito que alguma coisa disso aqui já foi realizada. Uhum. O que não tiver, eu lhe garanto que eu, a próxima vez que eu vir, eu. Se vai. Não fiz. Cobrem.
Tá ok, com certeza. Obrigado, secretário.